Ora, viva, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 777. Proposta habitual quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Além disso, pode sempre encontrar-nos em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Hoje, nova conversa, novo convidado e também novos temas para conversar. António apresenta a nossa emissão desta semana.
Boa noite e que emissão. É a primeira parte sobre a grande música, a ópera, e a segunda parte, a química no feminino. Irmãs de Prometeu, mulheres que fizeram ao longo da história, da sua vida e da sua paixão pela ciência, algo de intrínseco e essencial, se quisermos até ontologicamente obrigatório, para a sua justificação e sentido da própria vida. Dois livros admiráveis, Poções e Paixões, o primeiro da ópera, e o segundo, Irmãs de Prometeu, o tal da química no feminino. São dois livros da Gradiva, são dois livros obrigatórios para ter em qualquer biblioteca, uma forma de até mostrar alguma resistência perante a acefalia, a velocidade e a ignorância que por aí campeia. Sem qualquer tipo de provocação ou assinte para os nossos e nossas ouvintes. Ainda por cima é de um professor da Universidade do Minho. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo. Cuidem-se, sempre melhores leituras. O programa desta noite é para a memória do jornalista Ribeiro Cardoso.
João Paulo André é licenciado em Química pela Universidade de Coimbra e doutorado em Química pela Universidade de Basileia, na Suíça. É professor auxiliar do Departamento de Química da Universidade do Minho. Os seus atuais interesses académicos incluem a história da química e a divulgação científica. Além da sua atividade académica, destaca-se o forte interesse pela música e pela literatura. Tem participado como comentador de ópera na Antena 2. É autor de Poções e Paixões, Química e Ópera, obra que a Biblioteca Nacional produziu em braille e em versão áudio para cegos, e Irmãs de Prometeu, A Química no Feminino. Ambas as obras editadas pela Gradiva.
Como é que o seu professor chegou a este mundo e sendo um especialista da grande música ou da grande arte?
Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos e muito obrigado por esta oportunidade que me dá de estar aqui hoje. Respondendo à sua pergunta relativamente à minha chegada ao mundo da música, foi unicamente como amador, não é? Mas foi uma entrada progressiva, diria. Eu não tive formação musical para além da pouca que me deram no ciclo preparatório, pouca e má, eu acho. Mas, de facto, sempre tive gosto pela música, não que o cultivasse na minha adolescência, penso, para além da música que todos ouvíamos, mas sim, já tinha alguma apetência para a música clássica. E foi sobretudo depois na universidade, penso que foi no meu segundo ano já de licenciatura, que fui para o Orfeão Académico da Universidade de Coimbra. Eu formei-me, portanto, estudei em Coimbra, era de Coimbra. E foi aí no penso que foi no Orfeão que eu descobri o prazer da ópera, porque cantávamos algum, para além da música coral em geral, eu gostava especialmente quando eram coros de ópera, o Franco Atirador, do Weber, Fausto, de Gounod, eram coisas que me atraíam imenso. E penso que foi, e aliás, a primeira ópera que eu vi ao vivo foi precisamente nessa época, foi em Coimbra, e foi a Traviata. Eu lembro que estava no meu terceiro ano de licenciatura, e ainda havia o Círculo Portuense de Ópera, ou pelo menos estava ativo, e foi o Círculo Portuense de Ópera que levou a Coimbra a Traviata, e eu descobri que era, adorei. Fascinou-me. Ainda me lembro, foi a Palmira Trofa que cantou o papel de Violeta na Traviata. Pronto, e a partir daí depois começo a comprar um ou outro CD, descubro depois por mim uma voz absolutamente fantástica, que foi a de Renata Tebaldi, e então eu queria comprar tudo o que pudesse e o que encontrasse da Renata Tebaldi eu tinha que ter, e eu nem sabia quem, inicialmente eu não sabia quem era a Renata Tebaldi. Foi assim uma coisa, aquele timbre fascinou-me desde o início. Aqui aquela voz enorme, um timbre lindíssimo, um volume de voz enorme. Pronto, e a partir daí, olha, foi, depois quis ter tudo, depois quis ter tudo e depois as óperas todas, mas sempre do repertório italiano. Eu fui sempre muito mais para o repertório italiano. Wagner foi só muito tardiamente. E depois, já não me chegava uma versão de cada ópera. Se eu disser, tem 15 ou 16 ou 17 versões da Traviata, pronto, é um exemplo, mas de outras não terei tantas, mas terei 6 ou 7 trovadores, terei 6 ou 7 Rigoletos, pronto, depois já entramos também no colecionismo.
Mas
é aquela coisa de comparar, percebe?
Comparar percebo. Porque aquilo
que... A versão da orquestra, os cantores, etc. É um prazer isso.
O professor, muitas vezes é assim, voltando um pouco à nossa pequena introdução, naquele sentido em que muitas vezes se diz a arte em geral, a grande arte, a literatura menos, mas a música, a escultura, a pintura... muitas vezes estão muito reservadas a um pré-texto, se quisermos, ou um pré-conceito de que talvez só uma pequena elite, a formação, a cultura, a educação, é que consegue entender num universo aparentemente hermético. Pelo menos tem um código mais ou menos estabelecido, porque sabendo nós que de época à época, do romantismo, do barroco, a música, as cantatas, ainda hoje estava escutando Telemann, por exemplo, e outros compositores, há todo um processo de evolução da própria construção musical. O professor diz que é essencialmente começou na escola italiana, 1597, penso eu, é por definição o primeiro momento
da ópera.
Fundador da ópera, portanto, em Florença, ainda mais. Essas nuances quer dizer o quê? Quando, para a segunda linha, só os apreciadores, por exemplo, imaginemos em abstrato, dando um pequeno salto à música clássica, a direção, por exemplo, de Furtwängler, ou, por exemplo, imaginemos Karajan ou outros grandes maestros, a mesma obra, por exemplo, a mesma sinfonia de Brahms. Como é que se entende as subtilezas daquilo que é a direção de uma orquestra, Bruno Walter, por exemplo, como é que nós percebemos a leitura, a sensibilidade neste registro, numa sinfonia, Mahler, por exemplo, que já tem corais, já há algo, por exemplo, a Canção da Terra, uma clássica misturada com o coro, com cantar, como é que isto se nota, por exemplo, na Traviata dirigida por aqueles maestro, Carlo Maria Giulini, por exemplo, ou outro maestro?
É uma Traviata excelente com a Eliana Cotrubas.
Exatamente. Portanto, como é que isto, porque, quer queira, quer não, seu professor, para além de um conhecedor, para além de um melómano, é... Um conhecedor é quase que tem uma sabedoria intrínseca em si quando escuta determinado tipo de peças musicais ou uma ópera. Seja
mas, sim, mas repare, antes de falar da diferença, o que é que noto na diferença da leitura dos diferentes maestros, não é? Portanto, interpretações diferentes da mesma obra, eu tenho que dizer, começou por referir, e é comum dizer-se isso, que associa-se à ópera e à música clássica em geral um certo elitismo, etc. Bom, eu devo, pode ser que, sim, haverá...
Senhor, basta ver, só sem lhe interromper a forma de pensar, o seu pensamento, basta ver o ritual que todos os anos, ou pelo menos, acontece em Bayreuth, naquilo que é as representações de uma das óperas.
Bayreuth é um caso muito particular. No caso, já tive a oportunidade de ir algumas vezes, mas há até ali quase que uma religiosidade.
Pois é isso.
Bom, mas isso é um caso muito à parte, eu acho que não é muito representativo do resto. Eu devo dizer, ainda relativamente à minha experiência pessoal, eu comecei, bom, por um lado, foi um processo natural, porque, no fundo, entrei no Orfeão Académico e aqueles coros despertaram para o mundo da ópera, foi através dos coros, portanto. E depois, como o Carlos Ferreira referiu, de facto, a ópera começa, no fundo, mesmo em finais do século XVI, princípios do século XVII, mas hoje, dir-se-ia que essa ópera inicial, essa primeira ópera, não é a ópera mais fácil de ouvir. Uhum. Pelo contrário. Eu posso dizer que, porque eu referi-lhe a ópera italiana, mas longe de ser a ópera primordial, aquela primeira ópera. Não, essa até nem é uma ópera que seja muito fácil. Eu comecei por aqui, eu costumo fazer a comparação com os impressionistas. Os impressionistas acabam por ser, de todos os géneros na pintura, dos mais populares, são aqueles que são mais apelativos pela cor, pelo facto de também exprimirem muitas das vezes momentos domésticos e do cotidiano, etc. E os impressionistas são muito apelativos. Para quem não tem até à partida nenhum conhecimento de arte, não é raro as pessoas apaixonarem-se pela pintura através dos impressionistas. E eu, no caso da música, foi, sim, a ópera, mas foi Puccini. Portanto, eu comparo quase Puccini aos impressionistas, não no sentido musical, porque também depois há o impressionismo na música, e Puccini não... Embora tenha tido algumas influências de alguns compositores impressionistas. Mas o Puccini é outro estilo, é o verismo, é o realismo, mas em termos da porta de entrada que o Puccini pode constituir para a ópera, é idêntico, no meu entender, um pouco a estilos de pintura como o impressionismo. Portanto, são apelativos, são populares, se é que podemos chamar populares. Portanto, e foi por aí que eu entrei. Eu tenho que dizer que foi pelas óperas populares, não é? E Verdi também. E de resto, em relação ao elitismo, sim, haverá algum elitismo hoje em dia, mas também mais do que elitismo. Eu acho que hoje em dia há também muita ignorância.
Uhum.
Infelizmente a ignorância está a generalizar-se. Pronto. Uhum. E hoje acho que hoje em dia, se calhar isso é mais marcante, infelizmente, na nossa sociedade, a ignorância e a falta de conhecimento em geral, do que propriamente o elitismo. E claro, depois o elitismo acaba, se há ignorância, duas ou três pessoas que até têm gostos que saem da média, pronto, no fundo uma fomenta a outra, não é?
Uhum.
Um fenómeno fomenta o outro. Mas em relação depois, já numa fase, claro, e quando eu comprei um Andrea Chenier com a Renata Tebaldi, eu estive muitos anos sem ter uma segunda versão do Andrea Chenier, não é? Que não é Puccini, mas é também verista, não é? É do Giordano. Ou quando comprei o Trítico de Puccini, também estive com a Tebaldi, claro, também estive muitos anos sem ter um segundo Trítico, não é? E quem diz isso também diz depois das Traviatas, etc. Eu só começo então, mais tarde, a comparar as versões quando já tinha um conhecimento alargado das obras fundamentais. Pois sim, então tenho a vontade de conhecer outras, etc. E comparar. Comparar é muito fácil, umas são mais rápidas, outras são mais lentas.
Uhum.
Na parte vocal, há cantoras que se prestam mais ao papel que gravam, outras que não se prestam tanto. Por exemplo, a Traviata é um papel que requer, a protagonista da Traviata, portanto, a Violeta, é um papel que requer uma cantora que seja no primeiro ano, no primeiro, perdão, no primeiro ato, uma cantora com uma grande agilidade vocal, e depois no último tem que ser muito dramática. Portanto, nunca há uma soprano que interpreta muito bem o primeiro, portanto, os atos todos, porque normalmente quem tem mais agilidade depois tem menos dramatismo. Mas é muito interessante depois compararmos isto. Olha, esta cantou melhor o primeiro ato, já o segundo foi, ou o terceiro foi cantado. E pronto, e depois também é muito interessante, isso é que eu acho muito interessante depois a nível da leitura das partituras, para além da rapidez, né, dos tempos, é, por exemplo, ouvir de repente um acorde ou um conjunto de sons, de um naipe de instrumentos que eu nunca tinha ouvido. Uma ópera, ou uma obra em geral, pode ser uma peça sinfónica, em que eu conheço bem, e quando de repente sou capaz de descobrir ali uns sons, uns acordes que eu nunca tinha ouvido. Porquê? Porque aquele maestro fez destacar isso naquela interpretação. Isso é muito, é um dos prazeres de descobrir leituras novas de obras que já conhecemos.
O professor cita também no seu livro, para além da escola italiana, da ópera, já lá vemos, aspectos também são muito importantes nestas questões da ópera, mas para além do aspecto, penso eu, talvez é exemplificativo daquilo que estamos falando, mas Mozart também cultivou, também criou, é demasiado importante. Sim. O seu trabalho na ópera, mas queria, apesar de não estar muito na moda, de qualquer das formas, quando se um compositor como Tchaikovsky, que tem as suas sinfonias, tem os seus bailados, como é que entende que compositores como Borodin, como Tchaikovsky e outros, muitas vezes a sensação que nós temos cá, olhando para este tipo de óperas, tem a ver com, não mitos fundadores, se quisermos, ou a releitura sobre mitos fundadores, mas tem muito a destacar e a realçar, talvez, aspectos culturais fundadores de uma nação ou do entendimento de uma cosmovisão do mundo. Dá para perceber, por exemplo, o príncipe Igor de Borodin, que até era químico também, ou algo, era um homem das ciências, como é que estas necessidades criativas se projetam numa ópera, e nós sabendo destes aspectos, quando assistimos à representação, à performance de uma destas óperas, deixamos envolver por aquele universo todo ele, encantatório e mágico, muitas vezes.
Ainda bem que referiu o Tchaikovsky, porque Tchaikovsky, de facto, é mais conhecido pelas suas obras sinfónicas e, sobretudo, pelos seus bailados, não é? Uhum. Mas uma das minhas óperas favoritas é de Tchaikovsky, que é o Eugênio Onegin.
Oh, pois, exatamente.
É uma absoluta obra-prima, que, por sua vez, é baseada noutra obra-prima da literatura. E os russos, se há quem soube escrever, foram os russos. Pensemos Pushkin, neste caso, né? Mas Dostoiévski, que é um dos meus autores favoritos. Portanto, também através das óperas, nomeadamente uma ópera como Eugênio Onegin, também nos apercebemos da riqueza da literatura russa, portanto, e da toda a universalidade que há na literatura russa. E isso é extremamente importante. Borodin, como disse, de facto, ele foi um químico, e foi um químico de relevo, ele foi um grande químico. Portanto, ele ficou para a posteridade, ele é mais conhecido como compositor e, sobretudo, como compositor da ópera Príncipe Igor, mas ele foi um químico de primeira água, de nível mundial. E Borodin é muito interessante do seu ponto de vista musical, por exemplo, quer dizer, pela sonoridade que encontramos na obra dele, uma sonoridade extremamente eslava, e, portanto, eu vejo, pelo menos, ali um pouco daquela alma russa, eu sinto, né, na música de Elise. Aquela obra nas estepes da Ásia Central, onde se sente-se perfeitamente todo esse, aquele mundo eslavo, aquela alma eslava, sinto isso. Portanto, não sei se estou a responder à sua pergunta.
O que é que, portanto,
porque estava a fazer o contraponto com
o outro, não é? Nem mais.
Por outro lado, estes compositores também são compositores em que, de um período em que a Rússia também se afirmava a nível internacional. Portanto, a ópera é um produto da ópera, é um produto da Europa mais ocidental, mas é precisamente neste século XIX que a abertura da Rússia ao mundo ocidental se dá com maior extensão. A ópera é, de resto, um fenómeno extremamente... Eu penso que é Glinka que introduz a ópera na Rússia. Portanto, ainda era um fenómeno, mesmo quando Tchaikovsky, que já é um pouco depois, quando Tchaikovsky compôs, portanto, a ópera ainda era um produto extremamente novo. E é muito interessante depois ver essa fusão, quer dizer, de um género italiano... E também muito explorado no mundo italiano, mas depois com uma expressão germânica muito forte, né? E depois ver o cunho russo, o cunho que os russos dão à ópera, é muito interessante e de facto Tchaikovsky é genial.
Pois, essa questão do Tchaikovsky com toda a sensibilidade dele e todo, vamos lá, uma estilização musical nas suas sinfonias, depois aquele lado já, talvez, não sei até que ponto é que o professor aceitará este meu abuso, mas a questão da representatividade do bailado dá-lhe um certo lastro para ele se aventurar depois para aquela intensidade dramática que é...
Exatamente, eu até lhe posso dizer que atualmente, não sei explicar bem porquê, mas mais facilmente me emociono a ver um espetáculo de bailado, foi uma coisa que comecei a ver muito mais tarde. Talvez porque já tenha visto muito mais ópera e já mais dificilmente consiga ser surpreendido, talvez seja por isso. Mais facilmente hoje em dia constato que mais facilmente me emociono com um espetáculo de bailado, porque um espetáculo de bailado pode ser, também se conta uma história, não é?
Pois.
Também nos deixamos levar para aquele lado, para o que está a acontecer no palco, né? Também baixamos as nossas defesas, né? E eliminamos a barreira psicológica e deixamos-nos transportar, porque é isso, mesmo ao lermos um livro não temos prazer, ao lermos um romance não fruímos desse romance se não baixarmos as nossas defesas, né? É a suspensão da descrença, chama-se isso. Temos que suspender a nossa descrença para
poder.
E no bailado é exatamente, eu já vi pessoas, por exemplo, e foi precisamente em Moscovo, no Bolshoi, a chorarem com o bailado de Prokofiev, a Cinderela. A história da Cinderela também não é a obra cómica, não é uma história propriamente cómica, como por vezes se diz. É uma história que também tem um drama grande, não é uma tragédia, mas é um drama.
Pois.
Eu vi, era o bailado, e eu vi pessoas a chorar. A emoção era tanta, realmente o bailado também nos... E portanto, e Tchaikovsky de facto foi um gênio no bailado e depois também foi um gênio na ópera, sem dúvida.
Para passarmos ao segundo mote da nossa conversa, ainda na ópera, não falámos nos grandes nomes, há sempre as questões à volta do Dom Juan, todas as várias abordagens dos libretos que se escreveram, tudo aquilo que escreveu, mas penso eu que talvez um dos mitos fundadores importantes, ocidentais, não é, como é óbvio, talvez o Fausto seja aquele que na ópera adquire maior dramaticidade, talvez uma intensidade, o lado que era o escuro, a luz, a noite, o dia, a tentação, todo aquele, vamos lá, o fascínio pelo outro lado, pelo desconhecido, ou a ânsia do saber e do conhecimento, que é sempre algo que animou a cultura ocidental, desde os gregos até à atualidade. Por um lado, esta ópera, o Fausto, é representada, uma das mais emblemáticas é de Gounod, uma das mais conhecidas, mas até que ponto é que depois, passando por Puccini, os grandes Verdi, os grandes compositores e orquestradores, muitos deles também italianos, que muitas vezes quando isto é representado é quase um sentimento nacional, em que as pessoas aplaudem, em Itália saltam e ficam extasiadas, e quem assiste a uma representação no Met em Nova Iorque, provavelmente a reação é a mesma, quem está no Música Gewalda em Amsterdão é a mesma coisa, ou algo assim parecido. Mas como é que depois a ópera chega a 2011 com a Madame Bovary, que também é uma ópera, 100 anos, e também Einstein on the Beach, de Robert Wilson e Philip Glass. Como é que o professor dá estas nuances, como é que lê, como é que percebe, levando ao ponto, por exemplo, um melómano, um apreciador da ópera, até ir a Sydney, à ópera, assistir à representação, ou mais uma representação de Romeu e Julieta, ou António e Cleópatra, ou óperas assim desta dimensão.
Mas eu confesso que me perdi na sua pergunta. portanto, estava-me a falar de Gounod. De Fausto, do mito Fausto.
Exatamente. E essa ópera como emblemática, talvez, de toda uma representatividade ocidental, judaico-cristã, ou pelo menos para além daqueles contornos que é o apelo do conhecimento absoluto, mas vender a alma, vender o corpo, também foi trabalhado de alguma forma, se quisermos, o Mercador de Veneza por Shakespeare, o pedaço, um quilo de carne.
Nunca deu em uma ópera.
Exatamente.
Claro.
Exatamente.
A história do Dr. Fausto, não é? Foi uma das histórias mais conhecidas em toda a Europa, não é? Foi uma. Terá havido, de facto, alguém, um doutor, penso que é na Alemanha, penso que é em Heidelberg, e de facto era alguém com uma grande ânsia pelo conhecimento, e pronto, e depois também o povo, não é? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas foi de facto uma história muito contada e recontada ao longo, portanto, terá sido o século XVI, por aí, e era uma história, era daquelas histórias chamadas mesmo de cordel, porque a história tornou-se tão popular que era vendida naqueles panfletos.
E representava-se em feiras, quase naqueles teatros.
Representava-se em feiras, exato, com fantoches, com mais
entremeses, ou aquilo que é os entremeses, ou algo assim do género.
Será das histórias europeias mais conhecidas. E as temáticas são de facto poderosíssimas, não é? Porque é de facto, são temáticas completamente universais, não é? O homem, a sua consciência de não saber nada, uma vida não dá para aprender tudo o que se quer, e finalmente o Dr. Fausto faz um pacto com o diabo, não é? Em troca de ele perder uma vida, e quando já estava já com uma certa idade, dá conta que afinal tinha sido em vão, não é? Que dedicou toda a vida à procura do conhecimento. E aceita então esse pacto com o diabo.
Mas depois a sequência era,
fascinante.
O ponto é que a ópera Marie Curie, 2011, o centenário de Marie Curie, também tem a ver um bocadinho com essa...
Ah, eu há bocado não percebi o que disse, referiu-se à ópera Marie Curie.
Exatamente.
Depois não percebi.
Tem a ver com esse arco da ciência, do conhecimento, sabendo nós, os sacrifícios e a saúde colocada em perigo, como foi colocada por Marie Curie, e essa ópera que também é um salto temporal no tempo, moderna, 2011, que tem ali naquele intermédio o espaço, se quisermos, Einstein on the Beach, também do...
Bom, e temos, há muito... O Philip Glass teve um fascínio... Tem, ele está vivo, não é? Penso eu. Ele tem um fascínio enorme por figuras da ciência, ele tem uma ópera dedicada a Kepler também.
Pois tem.
Portanto, mas se virmos as óperas que são dedicadas de facto a figuras da ciência, em comparação com o total das óperas, são muito poucas. Mas Fausto é de facto, Fausto é uma exceção, porque Fausto, eu estava há bocado aqui, quando me referi, estava aqui a elencar aquelas que me vieram à cabeça, para além da ópera de Gounod, temos o Mefistófeles, do Arrigo Boito. Temos o Fausto daquele agora não me recordo o nome, o alemão, que fez sobretudo Busoni, também, portanto, e muitas mais, há muitas mais óperas. Pelo que eu disse, penso que tem a ver com, de facto, é uma história tão rica, em que tem tantas, encerra tantas das nossas interrogações do ser humano, né? Das nossas inquietações, que, de facto, não admira que seja uma ópera tão trabalhada.
Só para terminar mesmo isto, esta parte de pulsões e paixões, deixamos, ficou do lado também de alguma forma, Richard Strauss, o Cavaleiro da Rosa, que não é propriamente uma ópera, mas de qualquer das formas...
Vi na semana passada a Electra na Casa Electra. Do Porto, foi fantástica.
Por exemplo, uma das grandes obras. Até que ponto é que esta paixão pela ópera, pela grande música, é comparada, por exemplo, ao fascínio que é, sabemos que existe, que isso acontece, falámos há um bocado de Bayreuth, mas ir quase obrigatoriamente em peregrinação à ópera a Sydney, assistir a uma representação, uma encenação colocada em palco, uma ópera, imaginemos Tristão e Isolda.
Conhece alguém que tenha ido de propósito a Sydney para ir à ópera?
Eu não conheço ninguém, mas corre-nos mentideros que há pessoas que aproveitam o facto de ir ao Hemisfério Sul e que vão, porque falam com conhecimento de causa, de tal maneira que uma pessoa até fica assim, será que sim?
Vou dizer, eu por acaso tive a oportunidade de ir a ópera, antes de começar a ópera, antes de mais, a ópera de Sydney é a casa de ópera mais famosa de todo o mundo.
Pois é, isso.
Em termos arquitetónicos, não há nada equiparado que se equipar. E no fim de estarmos lá, quer dizer, quem diz, quem, eu ou António, ou qualquer, no fim, quem está depois em Sydney, estando alguma coisa em cena, não resiste, porque depois também quer ver a ópera por dentro, não é?
Pois, claro, claro.
Isso explica-se bem. Mas, por acaso, nem acho admirável o edifício da ópera, mas aquilo é na Baía de Sydney, mas nem é o que mais me fascina. O que mais me fascina é ao lado a ponte da
Baía. Pois, claro.
Em termos arquitetónicos, acho ainda mais fascinante. Mas repara, eu acho que há pior do que isso. Há quem vá seguir, há quem siga o seu clube de futebol, não é?
Pois.
E esse realmente vão a todos os jogos.
Pois, é isso.
Para fanatismos, há outros fanatismos.
Eu digo isto porque, lendo um livro do Bruce Chatwin, por exemplo, O Canto Nómada, onde ele está na Austrália e viaja para Alice Springs e não sei o quê, deixa só uma pequena nota de rodapé sobre Sydney e o aspecto cultural de Sydney, não lhe interessou muito. E outro escritor australiano já releva muito o lado de Sydney e a ópera de Sydney. Portanto, é mais esse escritor que o contraponto, homens da literatura, da escrita, com universos completamente diferentes, sabendo nós que Bruce Chatwin, por exemplo, era um antiquário, um apreciador da arte, um vendedor, que um belo dia deixou a casa de leilões e foi para a Patagónia. Portanto, é um bocado neste sentido que a ópera desperta paixões nesta, vamos lá, com esta intensidade, que não é o aleatório, mas que há pessoas que marcam férias para Nova Iorque para assistirem a uma representação no Metro, no Carnegie Hall, ou algo assim parecido, ou em Milão, La Scala, ou numa destas grandes salas de representação dramática da grande música.
Eu tive azar, porque quando fui a Sydney, só fui uma vez, e a temporada de ópera tinha terminado, mas fui ver uma peça, porque o teatro tem, aquele edifício tem dois palcos.
Sim,
tem
sim.
O palco principal e tem também um palco de teatro, não é para ópera, é para teatro, e vi o Hamlet, mas ópera não vi, de facto.
Professor, vamos a este livro também, Irmãs de Prometeu. Muitas vezes é talvez o discurso dominante ocidental que faz com que se muitas vezes se coloque as mulheres num plano secundário ou debaixo do tapete, mas a importância da mulher no desenvolvimento da ciência, pelo menos da ciência que nós temos, desde a Alexandria, na Grécia, os primeiros movimentos da divulgação científica, como é que a mulher, até ao século XXI, grandes cientistas, que o professor também aqui faz a alocagem e elenca aqui uma série delas, até um exemplo que iremos falar um bocadinho mais em pormenor, que é um dos grandes livros, um dos grandes exemplos neste seu grande livro sobre a química no feminino.
O livro é um livro centrado, de facto, no mundo ocidental. Bom, sendo um livro sobre a história da ciência teve contribuições que não as do mundo ocidental, as do mundo ocidental, não é? Mas a ciência é universal, portanto, não é? Portanto, e as fontes acessíveis, e sobretudo se falarmos de fontes primárias, as quais, algumas das quais eu tive a possibilidade de consultar em Filadélfia, as fontes que eu tive remetiam-me, de facto, para o mundo ocidental. No primeiro capítulo, ou no capítulo da alquimia, eu de facto refiro a contribuição chinesa e indiana, que também não deixam de ter raízes comuns à alquimia grega, não é? Sim. Mas tirando essa contribuição da alquimia egípcia e indiana... Não, é
chinesa e indiana.
A egípcia, no fundo, quando digo, no fundo, podemos dizer egípcia ou helénica, portanto, grega, porque a alquimia...
Alexandria.
Alexandria, portanto, que no fundo fazia parte do mundo grego da época, do mundo helénico. Na verdade, estava sob ocupação romana, mas, portanto, ainda fazia parte do mundo helénico, culturalmente falando. Pois, tirando a alquimia chinesa, como eu dizia, e a alquimia indiana, que eu destaco, ou pelo menos refiro um pouco, o livro, sim, centra-se mais nas contribuições do mundo ocidental, porque, de facto, são aquelas que conhecemos e que encontrei tanto nas línguas europeias.
Uma das, muitas vezes, remete-se para isto é também na literatura há um livro muito famoso que trata destes temas, antes da ciência, se quisermos ser a ciência, referiu há um bocado Kepler, como poderia ser Copérnico, coperniciano ou copernicana, a ciência galileica e a partir daí toda uma série de abordagens à ciência, mas há um livro que faz a ponte entre estes dois mundos, chamado Obra ao Negro, de Marguerite Yourcenar. Esse famoso Zenão, que é o homem também da busca. Este contraponto é muito marcado pelo século XVI, século XVII, esta dialética, esta percepção de que há um mundo a terminar e há um mundo novo a iniciar-se. É esta percepção que estes homens, e depois estas mulheres, muitas destas mulheres, também têm à época, pode dizer-se assim.
Quer dizer, nós, pelo menos nós no nosso tempo, ficamos com a sensação de que, eu não sei se eles teriam essa percepção, eles são pessoas que estão na vanguarda, estão na linha da frente, terão, até certo ponto, terão consciência do vanguardismo e do... Mas lá está. Mas, sobretudo nessas épocas, e agora também, nós nunca podemos ter certeza de que aquilo em que acreditamos vai vingar. Também há esse lado.
Uhum.
Eles poderiam ter a consciência de que, de facto, se distanciavam, e reparem, são períodos em que distanciar-se do cânone podia ser fatal, né?
Sim, claro, claro, claro.
Pensemos em Galileu, etc. Portanto, era preciso ser sousado para sair do cânone. Eles tinham consciência, sim. Se de facto tinham a certeza de que seriam perpetuados, seriam. Bom, isso eu não sei, mas não tenho a certeza disso. Não, não, uns teriam, outros, não, outros nem tanto. Mas é interessante pensar nesses termos. Pelo menos nós agora nós vemos como figuras de passagem, ou seja, do mundo antigo para uma forma de pensar antiga, para uma forma de pensar moderna. Por exemplo, no meu livro há duas mulheres que terão esse papel, e são precisamente ambas figuras do século XVII. São a irmã de Robert Boyle, Lady Vanilla,
Exatamente,
Catherine Boyle, portanto era o nome dela, mas depois foi por casamento, assim, Lady Ranelagh, e outra senhora do mesmo tempo, mas exatamente o oposto desta senhora,
oposto.
porque Lady Ranelagh era uma senhora discreta, uma senhora de grande religiosidade, piedosa, e que esteve por trás do grande Robert Boyle. Ela encorajava.
Recatada o suficiente e pronto, mas também
Nunca ousou escrever, ela nunca ousou escrever, porque
era. Pois,
não era
mas
tão.
era um apoio extraordinário para Robert Todd, foi uma
Bom,
figura.
com certeza. Inclusive, sempre que ele mudava de casa, era ela que ia verificar se ele ia ter um laboratório à altura.
Condições para trabalhar à altura.
Foi, de facto, uma irmã fora de série. E a outra senhora, também outra aristocrata, né? Porque nestas coisas. Bem, a mulher foi quase sempre iletrada ao longo da história.
Claro.
Tirando as religiosas e as aristocratas, a maior parte das mulheres não sabia ler e escrever, né? Então, outra senhora do seu tempo, essa é o oposto, essa espalhafatosa, uma socialite, portanto, uma pessoa excêntrica, essa não se escusou de publicar imensos livros de filosofia natural, né? Porque na época ainda não se falava em ciência, era a filosofia natural. É uma figura interessante porque ela, no fundo, esta senhora, estou a falar da Duquesa de Newcastle, Margaret Cavendish, Duquesa de
Isso,
Newcastle.
era isso que eu lhe ia. Era mesmo essa senhora que eu lhe ia chamar, Margaret Cavendish. Tinha mesmo aqui a nota. Essa
Essa é uma
figura
figura
que.
fascinante, porque ela, apesar do seu espalhafato, etc., e da sua excentricidade, muito rica, ela casou com o Duque de Newcastle, portanto, um homem riquíssimo, William Cavendish, e ela, por exemplo, ela criticava, utilizava. Repare, estamos em plena revolução científica. E costuma-se até ensinar aos miúdos na escola que o atomismo moderno, porque o atomismo nasceu na Grécia, né? É um conceito filosófico de que tudo, a natureza, o mundo era feito de átomos. Isso
A senhora é esta que está
é
aqui.
exatamente. O conceito de átomo surge na Grécia Antiga, não é? Devido a Leucipo e Demócrito.
Demócrito.
E depois na escola, costumamos ensinar até às crianças que o atomismo moderno renasce, ou surge de novo, na Inglaterra do início do século XIX com o Dalton. A verdade é que não é, isto não é totalmente.
Assim.
Quer dizer, é, mas não é tão assim. Não é que o atomismo estivesse esquecido desde o século V antes de Cristo, e que tenha surgido só então no início do século XIX em Inglaterra. Não é. Porque esta senhora, esta Duquesa de Newcastle, ela que privou com o Descartes, com o Gassendi, com outros filósofos, mecanicistas, todos eles, portanto, que tinham uma concepção mecanicista do mundo. Descartes não era propriamente atomista, mas Gassendi era. E esta senhora, porque ela e o marido eram a favor do rei, durante o período da Revolução, da Guerra Civil Inglesa, eles exilaram-se em Paris. Portanto, é em
Do
Paris.
Cromwell, a guerra do Cromwell,
Exatamente. E eles exilam-se em Paris, e com eles vai também o filósofo Thomas Hobbes, que era também um mecanicista, e então conhecem Descartes, conhecem o Pierre Gassendi, etc. Todos eles, de facto, são figuras que importantíssimas deste período, que, no fundo, sobretudo a física, está em plena revolução científica. E ela não faz mais nada. Ela acaba por ser, quando depois regressa à Inglaterra, cria-se o Círculo Cavendish foi um grande arauto do atomismo. Eles divulgaram o atomismo. Portanto, estamos ainda no século XVII. E ela própria, através de poesias, de poemas, ela divulgou o atomismo. Ela tem uma série de poemas bastante interessantes, em que ela fala do mundo feito de átomos e atribui depois aos átomos, claro, também qualidades humanas, etc. Mas ela foi uma divulgadora do atomismo, estamos em pleno século XVII.
Ela tem um poema, A World
Made...
Exatamente, portanto, ela até chega a este ponto em que constrói um poema...
Não foi um, foram vários. Ela
vários,
tem,
pois é isso.
É um livro que ela publica que é Poems and Fancies. São os primeiros, 20 ou 30, são todos eles dedicados ao atomismo.
O tempo urge e depois a ciência, no século XX, vemos o companheiro de Madame Curie, de Marie Curie, que reconhece um trabalho gigantesco, a colaboração gigantesca que Madame Curie lhe deu, o trabalho de colaboração de marido e mulher. Mas depois também temos a ciência no século XX, algumas delas na Alemanha, nos Estados Unidos, Isabella Carle, uma série de outras autoras, todas elas com um trabalho que acabou muitas vezes, uma delas pelo menos, foi injustamente até esquecida pelo Prémio Nobel.
Isabella Carle, nomeadamente.
Exatamente, exatamente.
Entre outras. Mas essa o marido recebeu e ela não.
E ela não recebeu. Como é que esta ciência leva estas mulheres também a uma, vamos lá, caminhando par a par, e muitas delas também à frente, percebendo que a ciência é um dos pilares fundamentais daquilo que é a dimensão humana. Muitas delas dedicam-se quase como numa sinecura, religiosamente, à ciência, obstinadamente, deixando de lado tudo o resto. A ciência é assim, a descoberta é assim, o lazer, o tédio não são nada bons companheiros para a ciência. A ciência é, fazendo uso das palavras do Einstein, ter a inteligência suficiente para perceber quando as premissas estão erradas, mudar e procurar outras conclusões, ou se as premissas nos dão sempre aquelas conclusões erradas, algo que é o assumir e perceber que o cientista é fraco, resumindo em linguagem prosaica. A ciência é tudo para além disto e ter a consciência do trabalho que está a fazer, para além de ser obstinado, incansável, quase que não é bem a torre de marfim, mas é um trabalho todo ele feito quase como o burilar do joalheiro perante o diamante em bruto.
Os tempos hoje são diferentes, mas se recuarmos ao início do século XX, que é quando... em média as mulheres entraram nas universidades em finais do século XIX, a partir dos finais do século XIX. Portanto, se nos reportarmos depois ao início do século XX, vamos encontrar uma série de mulheres que, de facto, depois da sua licenciatura, algumas o doutoramento, elas trabalham em investigação a troco de nada, elas não recebem nada. Portanto, nesse aspecto, hoje em dia não é assim, felizmente, os tempos mudaram. Porque é que essas mulheres trabalhavam a troco de nada? É só pela satisfação, pelo prazer da investigação científica. Aliás, há depoimentos no meu livro que eu mostro.
Sim.
Há uma que diz, para ela, com os olhos a brilhar, ela diz, acho que é a Helene Kleditsch, que era uma norueguesa, ela diz com os olhos a brilhar, numa entrevista que deu para uma revista norueguesa, ela diz que a ciência era tudo para ela. Ela realmente ela não recebia quase nada, e algumas não recebiam nada, mas é preciso não nos esquecermos que para estas mulheres, muitas destas mulheres adquirem os seus diplomas quando a mulher, em geral, ainda lutava por direitos como o direito ao voto. Portanto, muitas destas mulheres são contemporâneas das lutas das sufragistas, Portanto, para elas, nem que vivessem depois a café com leite e pão, como muitas viviam, o facto de terem uma oportunidade de lhes darem lá um cantinho numa bancada, num laboratório, um bocadinho de uma bancada, isso era uma conquista tão grande, tão grande, tão grande, que é que nós não podemos esquecer esse aspecto, que de facto elas sujeitaram-se a coisas incríveis. Portanto, os tempos eram definitivamente outros. Hoje, uhum. hoje o mundo é diferente, felizmente. Outras, por outro lado, também não recebiam nada porque eram casadas e trabalhavam com o marido. E as universidades tinham o trabalho de dois pelo ordenado de um, porque só pagavam ao marido. Portanto, felizmente, esses tempos. Quer dizer, no nosso mundo, no mundo ocidental,
pois,
se pensarmos no Afeganistão, estamos a voltar à Europa há não sei quantos séculos atrás, não é?
Professor, mesmo para terminar a nossa conversa, o tempo avança, isto é. Não há hipótese com a cornucópia do tempo. Fale-nos um pouco dessa figura, acho eu, fascinante, de Dorothy Crowfoot Hodgkin.
Foi uma mulher fascinante. Ela foi a terceira mulher laureada com o Nobel da Química, foi em 1964. Ela recebeu esse. A primeira foi a Marie Curie, em 1911. Pela descoberta do rádio e do plónio, depois em 1935 a filha de Marie Curie com o marido, pela síntese de elementos radioativos artificiais, e a terceira então foi a Dorothy Hodgkin, que foi uma cristalógrafa de raio-x. Ela dedicou-se à determinação, portanto, da estrutura de moléculas de importância biológica, como o colesterol, a penicilina. E isto até à altura em que ela recebe o prémio, e a vitamina B12. Eram moléculas, sobretudo depois a vitamina B12, eram moléculas de uma dimensão incrível, que ninguém acreditava, que porque não havia computadores. Ela, quando começa a trabalhar, ainda não havia computadores. E a difração de raio-x é uma técnica que requer a manipulação de milhares e milhares e milhares de dados numéricos. Porque são os dados resultantes da difração, que é portanto, os cristais, o cristal da substância a ser analisada, é irradiado com raios-x, os raios-x são difratados, ou seja, quando interagem com a estrutura atómica do cristal, eles são desviados. E, portanto, depois são todos esses dados dos desvios, dos ângulos de desvio, e depois o diagrama com aquelas intensidades, o chamado diagrama de difração. Portanto, são imensos dados numéricos que têm de ser interpretados, e ela foi sempre trabalhando com moléculas com mais átomos e mais átomos e mais átomos. Ela própria se superou sempre ela própria. Tanto que depois ela acaba por receber o prémio, porque entretanto depois, por vezes ela tinha que parar o trabalho, às vezes durante anos, até que os computadores avançassem um pouco, fossem aperfeiçoados, que pudessem comportar, portanto, todo o cálculo que ela era necessário fazer. Basta dizer que ela depois vem, já depois da... Ela começa, de facto, a insulina, ela determina a estrutura da insulina, que já estamos a falar de cerca de 800 átomos, é uma estrutura polipeptídica com cerca de 800 átomos. Ela esteve 39 anos para determinar, ela só já no final dos anos 80... é que ela vem a determinar a estrutura. Porquê? Porque ela parava, às vezes, durante anos, à espera que os computadores se desenvolvessem mais. Bom, ela foi uma mulher genial. Ela dizem que tinha uma capacidade enorme de, no cérebro dela, visualizar...
Ler os mapas? Ler aqueles...
Os mapas de difração e imaginar como é que os átomos deveriam estar expostos espacialmente de forma a provocarem aqueles modelos de difração. Quando ela morre, já nos anos 90, o New York Times, o Times de Londres, diz, o título era Morreu talvez a mulher mais inteligente da Grã-Bretanha. É um título genial.
Sim. Minutos finais da edição número 777 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com o professor e investigador João Paulo André a propósito de Irmãs de Prometeu, a Química no Feminino, edição do ano passado da Gradiva. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.